Bem, então, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a presença de todos e de todas. Sabemos também que foi um pouco em cima da hora, mas ainda assim parecia-nos importante termos aqui esta troca de ideias relativamente a um tema que é muito relevante, tem a ver com saúde no trabalho e, portanto, tem a ver com questões que ligam diariamente e muito intimamente com a vida dos trabalhadores, mas também das próprias empresas e do funcionamento das próprias empresas. E nesse sentido, como saberão, na próxima semana será discutido e debatido alguns projetos de resolução do PCP, neste caso, relativos a esta matéria, e o Bloco de Esquerda também pretende ouvir algumas opiniões e algumas ideias que possam também surgir antes de apresentar o seu projeto, até porque nos parece importante ouvir, de facto, quem trabalha diariamente com estas questões antes de fecharmos qualquer processo e, portanto, foi nesse sentido que endereçámos os convites e agradecemos a vossa presença. Não sei se teremos aqui alguma ordem muito específica para intervenção, mas eu vou dar a palavra basicamente pela ordem que tinha aqui inicial. Eu espero que não haverá aqui grande problema e pronto, basicamente nós vamos também gravar esta reunião para poder depois também divulgar toda a informação e que nos possa ser também útil para o trabalho parlamentar. E passava então a palavra ao Dionísio da CGTP. Obrigada. 10 minutos a cada intervenção, eu acho que chegará, e se for preciso, depois teremos mais.
Ok, muito bem. Então, acidentes e doenças profissionais, assim muito de repente, antes de mais queria agradecer a presença e o convite que fizeram à CGTP para estar aqui presente. É sempre também com prazer que participamos neste tipo de iniciativas e vemos-la como uma oportunidade também para passar as nossas ideias e reivindicações e perspectivas sobre esta matéria. E sobre isso, voltando ao início, sobre isto, acidentes de trabalho e doenças profissionais, assim, de repente, nós abordamos isto de duas perspectivas, sendo que não sabemos, e partindo do princípio que não há uma perspectiva mais ou menos privilegiada, portanto, nós vemos isto sempre no domínio da prevenção e depois no domínio da reparação e da reabilitação para o trabalho. No domínio da prevenção, e sem ser muito extensivo naquilo que são as nossas, digamos, intervenções e reivindicações sobre esta matéria, podemos, enfim, chamar aqui a atenção para alguns elementos e algumas perspectivas que consideramos importantes atualmente. Há uma ideia, enfim, que vem expressa nos últimos números e que nós gostávamos de vincar, que é a ideia de que, com a retoma económica, a sinistralidade subiu também. São esses, enfim, é essa a impressão que retiramos dos últimos dados estatísticos que foram publicados a respeito dos acidentes de trabalho. Vê-se um aumento do número de acidentes mortais, do número de dias de trabalho perdidos por acidente de trabalho, o que não é, digamos, de admirar, visto que há uma retoma da própria construção civil, mas a questão que aqui se coloca é, com a retoma económica, com o aumento da sinistralidade, isto levanta o problema da capacidade de resposta, quer das organizações, quer da própria administração do trabalho, no sentido de, digamos, combater aquilo que será um indesejável aumento da sinistralidade laboral como um todo. E, portanto, se aumenta a atividade económica, é necessário aumentar o investimento na capacidade de intervenção nestas áreas. Quer o investimento privado das organizações, quer o investimento do Estado. Esta é uma primeira ideia que estávamos de aqui deixar. Outra ideia é, aproveitando os dados dos acidentes, é a crítica que temos a fazer relativamente também aos dados, ou, digamos, à falta de dados sobre doenças profissionais. Continuamos, ano após ano, oportunidade após oportunidade, enfim, a trazer à colação esta reivindicação. É importante que Portugal tenha dados sobre doenças profissionais. Nós continuamos sem ter um tratamento estatístico adequado das doenças profissionais. Quer dizer, o que temos é apenas uma informação que, o Departamento de, Combate aos Acidentes de Trabalho e aos Riscos Profissionais da Segurança Social nos dá, a quem é representante, digamos, no Conselho Consultivo, e que vai nos dando periodicamente o número de requerimentos que são apresentados à Segurança Social para reparação de doenças profissionais, e aqueles que são deferidos, os que são indeferidos, os que geram incapacidade, os que fazem reconhecimento de doença com incapacidade, sem incapacidade, etc. Mas, portanto, não há depois um tratamento adequado em função do tipo de risco, em função do tipo do setor, em função do género sexual, etc. Todo o tratamento estatístico que resulta até das convenções da OIT, de que nós somos signatários, e da regulamentação, da própria regulamentação europeia que existe relativamente a esta matéria. Portanto, e esta era outra coisa que gostavam de chamar a atenção. Ainda relativamente ao enquadramento geral da segurança e saúde no trabalho, queria chamar a atenção para outros dois aspectos. O primeiro é que os últimos dados do relatório único demonstram que quase de um terço das entidades patronais em Portugal continuam sem responder, que estão no âmbito do relatório único, continuam sem responder ao anexo D da Segurança e Saúde no Trabalho. Portanto, nós não sabemos sequer o que é que elas organizam ou não organizam nesta matéria, porque elas simplesmente demonstram não ter serviços organizados. Este é um aspecto que é importante. E o que é preciso entendermos é que qualquer entidade patronal que tenha um trabalhador ao seu serviço tem que ter serviços de segurança e saúde no trabalho, seja qual for a modalidade que escolha. A segunda questão relativamente a esta matéria é quando nós olhamos para o número de técnicos e médicos do trabalho, e isto partindo do princípio que eles prestam todos atividade, enfim, nessa área, é que o número de médicos do trabalho que surgem nos dados estatísticos, são 2.500 e qualquer coisa, se o número não... mas andará à volta disto, dará qualquer coisa como um médico por cento e tal organizações patronais, que respondem ao relatório único. E... neste caso dos técnicos de segurança, é um técnico de segurança por cada 30 à volta disto. Portanto, isto mostra... Agora, eu conheço técnicos de segurança que estão no desemprego, o que não acontece com os médicos do trabalho. Mas isto demonstra que, de facto, no caso dos médicos, temos claramente muito poucos médicos para aquilo que é necessário, e no caso dos técnicos, tendo poucos técnicos para aquilo que é necessário, também, considerando os rácios que existem noutros países... Mas a verdade é que as organizações, as entidades patronais, continuam a não refletir a necessidade que têm deles no mercado. Ou seja, não os procuram com aquilo que devia de ser, naquilo que devia de ser a sua necessidade material de resposta, não fazem refletir isso. Nem nos salários deles, nem nas condições de trabalho que lhes oferecem, nem sequer na quantidade de técnicos que querem contratar. Portanto, algo que está mal aqui. E isto demonstra que há muitas entidades patronais que ainda não levam a sério, suficientemente a sério, esta temática. Não obstante, nós já temos uma lei de enquadramento que é de 91 e, portanto, tem 20 e tal anos. Depois, ainda sobre esta questão do enquadramento, há aqui três temas que eu gostava de chamar a atenção para a sinistralidade. Precariedade laboral, a influência que a precariedade laboral tem na sinistralidade laboral. E há questões relativamente à forma como a legislação está construída que é importante alterar. A CGTP tem feito esta crítica nos pareceres que é chamada a fazer sobre esta matéria e nas diversas audiências que faz. Por exemplo, o facto do trabalhador temporário, e este é apenas um exemplo, fazer os seus exames médicos na empresa de trabalho temporário e da empresa utilizadora estar em grande parte libertada das suas obrigações para com este trabalhador em matéria de segurança e saúde no trabalho, seja em relação aos exames médicos, seja em relação à informação, formação e consulta deste trabalhador, o que não faz sentido nenhum, porque se este trabalhador trabalha na empresa utilizadora, deve ser aí que deve estar concentrado o esforço da organização dos serviços que vão, digamos, abranger este trabalhador e não na empresa de trabalho temporário, como a lei, como resulta da lei, que grande parte das valências, aliás, o Código de Trabalho prevê até que este trabalhador não conta para o cálculo do tipo de serviços que a empresa utilizadora tem que ter. Portanto, se uma empresa utilizadora tiver 399 trabalhadores com contrato individual de trabalho sem termo, efetivos, ou a prazo, não interessa, tem, no seu quadro, tem serviços, pode recorrer a serviços externos. Mas se tiver mais 100 trabalhadores temporários, estes 100 trabalhadores temporários não vão influenciar em nada a escolha da modalidade de serviços. E isto, na minha opinião e na nossa opinião da CGTP, é um disparate, porque, quer dizer, aqueles 100 trabalhadores prestam atividade ali. E, portanto, têm que contar para o tipo de serviço que, que essa empresa deve de organizar. E, portanto, a precariedade laboral, pela forma como influencia, pela forma como está organizada a prestação de serviços e, digamos, e o enquadramento dos trabalhadores com vínculo precário, mas não só, o efeito que esta precariedade laboral depois tem na saúde das pessoas e no potenciar dos fatores de risco que estas pessoas encontram, que estes trabalhadores encontram nos locais de trabalho. Depois, um conjunto de outras condições de trabalho que são muitas vezes secundarizadas, o trabalho por turnos e o trabalho noturno, a influência que tem enquanto, por exemplo, na contração de cancro, no stress laboral, na conciliação da vida com o trabalho, no sono, na alimentação dos trabalhadores, em todo um conjunto de aspectos que digamos, que vão influenciar a sua saúde no trabalho. E que muitas vezes, quer dizer, nós, quando vemos no Conselho Económico e Social a darem cada vez mais entradas de pedidos de laboração contínua, ficamos assim. Então, mas quer dizer, quanto mais se prova que o trabalho por turnos e trabalho noturno faz mal, mais empresas querem recorrer a este tipo de modalidades, o que é um contrassenso. Os ritmos de trabalho e depois os riscos psicossociais. E isto só de uma forma muito geral. E depois queríamos chamar para a atenção para o fenómeno da digitalização. É que cada vez mais temos cada vez mais trabalhadores a trabalharem com plataformas informáticas no seu local de trabalho, ou cujas funções são mediadas por plataforma informática, ou trabalham à distância, ou trabalham a partir de casa, e nós consideramos que há muito a fazer, quer em matéria legislativa, quer em matéria de administração do trabalho e de organização das condições de segurança e saúde nesta área. Nós, por exemplo, a maioria das plataformas não respondem a parâmetros quer ergonómicos, quer em termos de informação que possam prestar sobre o tipo de trabalho que é feito, que possa servir a quem esteja a analisar. Por exemplo, será que eu na maioria das plataformas utilizadas consigo ver quantas horas o trabalhador esteve naquela plataforma, quantas vezes entrou, qual é que foi o ritmo com que ele esteve e a intensidade com que esteve naquela plataforma? Será que a plataforma é ergonomicamente adequada ao trabalho intensivo com a mesma? Será que aquele trabalhador que está em casa ou que está à distância e que trabalha a partir de um telemóvel usufrui de condições ergonómicas adequadas? Portanto, temos todo um conjunto aqui de áreas que devemos trabalhar. E, por fim, para acabar, na questão da reparação, queríamos chamar mais uma vez a atenção para o problema da reparação das doenças profissionais, para a falta de meios com que nós nos debatemos nesta matéria também, para uma reivindicação, e agora que se vai discutir o Código de Processo de Trabalho, que é a aplicação do regime de reparação, digamos, do regime jurídico, processual de reparação dos acidentes de trabalho às doenças profissionais. E não ser a Segurança Social, que é juiz em causa própria, a determinar se há ou não reparação de uma doença profissional. Deve fazer-se como se faz nos acidentes de trabalho, que é o Tribunal de Trabalho que decide que, se há reparação ou se não há reparação. E não, quer dizer, era como pormos isto nas mãos das seguradoras. Quando aqui tem que se tratar a Segurança Social como o Departamento da Segurança Social como uma seguradora, como se uma seguradora se tratasse neste caso. E, indefere, o trabalhador vai para o Tribunal de Trabalho.
não fica nas mãos da Segurança Social, anos às vezes à espera de saber o que é que acontece, se é reparado ou não a doença profissional. E depois, relativamente, temos muito a fazer relativamente às doenças psicossociais, que não são reparáveis, não há exemplos de reparação de doenças psicossociais. Eu, pelo menos, não conheço e agradeço que quem os tiver mostraga. Há exemplos disso na Europa. Há exemplos disso na Europa. Eu, depois, se quiserem, tenho aqui um exemplo italiano que analisei e onde, em que se repara o dano psicossocial e encontra-se uma forma de reparação do dano psicossocial e depois a fórmula de cálculo dos danos da reparação. Quer dizer, está tudo integrado na ideia... A forma de cálculo está baseada na ideia de que a única coisa que o trabalhador perde é a sua capacidade de trabalho. E não é. Quando um trabalhador tem um acidente grave, perde tudo aquilo que poderia ser na sua vida, profissional e pessoalmente. E a reparação do acidente de trabalho abrange só a capacidade de trabalho. Aquilo que ele perde em termos de capacidade de trabalho. E se aquele trabalhador quiser receber mais alguma coisa, tem que interpor uma ação de responsabilidade civil e esperar que consiga provar os danos futuros ou passados, tendo que os provar. Portanto, há aqui um conjunto também que temos a fazer nesta matéria. Mas para já é isto.
Obrigada. Zé, não sei se queres dizer alguma coisa. Ok, então íamos passar ao Dr. João Ariosa, sociólogo.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado aqui pelo convite. É com muita honra que estou aqui a participar neste debate. Bom, relativamente às matérias que se propõem, obviamente que eu ouvi com muita atenção o colega Dionísio, que eu já conheço há vários anos e naturalmente que partilho da opinião dele. Vou só tentar acrescentar aqui mais algumas coisas e dar ênfase, talvez um pouco mais de ênfase a alguns dos aspectos que ele já sublinhou. Nós podemos olhar hoje para o trabalho como um grande palco do sofrimento humano, não é? Exatamente porque este mesmo trabalho, hoje, o mundo do trabalho, não é? Tem precariedade, desregulações múltiplas, flexibilidade, incerteza, há uma profunda intensificação do trabalho, há inúmeros riscos psicossociais que não estão controlados, nem suficientemente legislados, nem sequer são considerados. Então hoje, a nossa legislação, que tem dado alguns passos em sentido positivo, ainda não olhou bem para a mutação que houve no mundo do trabalho. Nós hoje passámos, essencialmente, do setor... A maioria dos trabalhadores já não estão no setor secundário, ou seja, foram transferidos para o terciário, e isto tem uma mudança extraordinária, que é passarmos do trabalho material para o trabalho imaterial, se é que me faço entender com estes dois conceitos, não é? O trabalho material, essencialmente, produz bens, e, portanto, associado ao setor secundário, e o trabalho imaterial produz serviços, essencialmente. E os tipos de riscos de doenças que cada um destes tipos de trabalho provoca são diametralmente opostos. Não é? Não que os riscos tradicionais do setor secundário estejam já suficientemente controlados, não estão, estamos longe disso. Mas, efetivamente, a esmagadora maioria, ou pelo menos a maioria dos trabalhadores portugueses, hoje já não trabalha nem no setor primário, nem no secundário. E, portanto, trabalhará, essencialmente, no setor terciário. E é sobre esse que nós nos temos que concentrar. Bom, e aí temos várias coisas. Entramos no trabalho enquanto... digamos que uma entidade que afeta profundamente a saúde mental dos trabalhadores, não só física, mas também mental. E essa saúde mental tem vários aspectos que as empresas não estão a considerar, nem a nossa própria legislação. Bom, em primeiro lugar, a Lei de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais e a Lei-Quadro de Segurança e Saúde no Trabalho, embora bem feita no seu geral, do meu ponto de vista, tem algumas lacunas que vale a pena nós pensarmos e refletirmos aqui um pouco sobre isto. Em termos de número, o Hugo já falou nisso, mas em termos de número de médicos e de técnicos especializados é insuficiente, não é? A legislação, aquilo que estipula, não garante que estes serviços funcionem de forma adequada. Ou seja, o número de técnicos alocados para estas matérias, segurança e saúde, portanto técnicos de segurança, quer sejam superiores ou não, e os médicos de trabalho coadjuvados pelos enfermeiros, não conseguem garantir, digamos que, a sua função. Particularmente em organizações complexas de alto risco. Não é? Nessas torna tudo mais complicado. Ou empresas ou organizações que tenham um risco elevado. Depois, um problema da nossa legislação é também a responsabilização dos técnicos e dos médicos. Não é? Que... embora excepcional, existem situações em que o técnico pode ir parar à cadeia ou levar uma pena suspensa porque, enfim, não fez supostamente aquilo que devia ter feito, não conseguiu cumprir exatamente o seu papel. E esquecendo-nos de uma coisa, os técnicos e os médicos estão ao serviço do empregador. E, portanto, estando ao serviço do empregador, estão sob a sua jurisdição. Ou seja, o controlo objetivo e subjetivo das suas tarefas estão a cargo da empresa. E, portanto, estes mesmos técnicos e médicos veem-se desta forma muitas vezes inibidos ou estão muitas vezes objetivamente condicionados ao exercício da sua atividade, numa espécie daquilo que o Christophe Dejour nos chama de sofrimento ético, ou seja, que as pessoas não fazem exatamente aquilo que a sua moral lhes indica, porque exatamente estão a ser controlados por esse empregador. E o empregador muitas vezes pode condicionar o exercício destes técnicos, não é? Dizendo, eu não quero tantos acidentes, eu não quero que os trabalhadores estejam condicionados no exercício da sua atividade, eu não quero restrições médicas para aquele trabalhador, não é? Exatamente porque, bom, a lógica socioeconómica que nós vivemos é o capitalismo e, portanto, para o bem e para o mal, é gerar lucro para as empresas, não é? E, portanto, o empregador, tendo por base esta lógica de incentivos e de lucro, aquilo que quer é que os trabalhadores produzam mais e com menos recursos, não é? E, portanto, quando os técnicos ou os médicos dizem este trabalhador não pode exercer esta função ou devem ser melhor controlados estes riscos, se o empregador lhe disser esqueça lá isso ou faça vista grossa a isso, o técnico vê-se condicionado, porque é o seu próprio emprego que está em jogo, quando ele não cumpre aquilo que o empregador lhe designa para fazer. Ou quando o técnico ou o médico percebem que não está a ir ao encontro daquilo que é o interesse do seu empregador. Não é? Porque, então, uma solução alternativa, enfim, por hipótese, meramente só nesse contexto, fazia sentido pensar que os serviços de segurança e saúde no trabalho, portanto, técnicos e médicos, não fossem, digamos que, dependentes hierarquicamente da própria organização e que estivessem, sei lá, uma entidade que pudesse tutelar o funcionamento destes profissionais. Claro que eles continuariam a ser pagos pelo empregador, naturalmente, mas não estariam, era subordinados diretamente ao seu... Digamos que a sua atividade não estaria subordinada diretamente ao empregador. Então esta seria uma solução de tentarmos melhorar um pouco o desempenho dos técnicos e dos médicos. Bom, o Hugo já falou aqui também e bem que há duas lógicas subjacentes para os acidentes e as doenças, não é? A lógica da prevenção e da reparação, não vou entrar muito nessa discussão porque ele acabou por já... enfim, abordar esse tema. Em termos de políticas, Portugal tem uma especificidade que eu confesso, não conheço em mais nenhum caso do mundo, mas pode ser ignorância da minha parte. Temos uma espécie de um sistema misto. O que é que eu quero dizer com este sistema misto? As doenças profissionais são tratadas pela Segurança Social, portanto, pelo Estado português, todos nós, e os acidentes de trabalho pelas seguradoras, ou seja, as empresas estão obrigadas a subcontratar um seguro de acidentes de trabalho e, portanto, a reparação dos acidentes é nesse contexto que é feito, portanto, por entidades terceiras que são as seguradoras. Há vários problemas aqui. Um deles é, muitas vezes, que as seguradoras tentam-se sempre descartar ao máximo possível, quer do número de acidentes, quer do tipo de reparação que vão fazer. Se puderem reparar menos bem o trabalhador, vão fazê-lo. E isso faz aqui tem subjacente o seguinte. Há até situações em que o trabalhador, por exemplo, que tem uma recaída de um acidente, portanto, ele foi dado como alta curado sem desvalorização, por exemplo, e depois tem uma recaída, passado uns tempos. Muitas vezes os trabalhadores andam ali num joguete, não é? A seguradora que é responsabilizada, supostamente no momento em que ocorreu o acidente, diz que aquilo não é, que é um novo acidente. Às vezes a empresa já não tem contratado a mesma seguradora, portanto já remete para a terceira, depois a terceira seguradora já diz que não é dela, que é do acidente anterior, e digamos que o trabalhador anda aqui numa espécie de uma bola de ping-pong sem efetivamente ser tratado pelo acidente que sofreu. E isto é um problema sério, não é? Porque, sejamos honestos, os trabalhadores não têm, além do desconhecimento legal que têm sobre a lei, não é? A maioria dos trabalhadores não conhece os meandros da lei, ainda se vê aqui, digamos que a tendência é, bom, vou para a Segurança Social tratar isto, porque já vi que não me consigo desenrascar, entre aspas, aqui com a seguradora. Bom, então, estes são alguns problemas, não é? Que também deveríamos pensar. A maioria dos países que eu conheço não têm este sistema misto, portanto, das doenças estarem reparadas pelo Estado e os acidentes por entidades privadas, ou seguem um modelo ou seguem outro. Por exemplo, o Brasil trata quer os acidentes, quer as doenças, toda num contexto público. Há outros países que fazem exatamente o contrário, todos em contexto privado. E o caso português, que eu saiba, pelo menos é o único que eu conheço nesta, com este modelo. Bom, claro que, olhando para, digamos que este lado patológico que o trabalho nos está a proporcionar, não é? Disse que ele neste momento é o palco do sofrimento, e tem várias coisas, não é? A organização do trabalho nem sempre é bem feita, o Hugo também já acabou por abordar a questão do trabalho noturno e por turnos rotativos. Depois temos, muitas das vezes, o stress, o assédio moral e sexual, a violência no trabalho, a síndrome de burnout. Então são tudo questões que não estão suficientemente explícitas ainda na legislação portuguesa, e creio que estas matérias deveriam estar de uma forma mais incisiva debatidas. Ou seja, a relação entre trabalho e saúde mental ainda não está suficientemente clara do ponto de vista legislativo. Claro que nós sabemos que o trabalho tem uma fortíssima influência na saúde mental, mas a lei ainda não se reflete nesta abordagem. Bom, eu não sei se ainda tenho tempo para um ou dois minutos, não é? Bom, então, para resumir, acho que face à transferência de trabalhadores do setor secundário para o terciário, devíamos olhar então estes novos riscos que o setor terciário nos está a proporcionar, porque eles são efetivamente diferentes dos seus congéneres do setor secundário, e dão origem a doenças e acidentes também significativamente diferentes, não é? Claro que é uma discussão, os riscos ocupacionais são uma espécie de antecâmaras para a ocorrência de acidentes e doenças, não é? Só ocorrem acidentes de trabalho e doenças profissionais porque existem riscos a montante dentro das organizações, não é? Então, se esses riscos não estão suficientemente controlados, isto significa que vamos aumentar o número de acidentes e de doenças. Bom, e claro que toda esta conjuntura de precariedade, pobreza, desigualdade, desemprego, precarização, obsolescência programada, tudo isso contribui de forma muito séria para aumentar a relação entre trabalhadores com o seu trabalho, porque é preciso ter em conta o seguinte: a esmagadora maioria da população mundial é aquilo que, vou citar um sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes, que nos diz o seguinte: a maioria da população mundial é uma enorme classe que vive do trabalho, e portanto, ou seja, fazem depender a sua subsistência desse mesmo trabalho. E, portanto, o trabalho é um aspecto central na vida das pessoas. E se, não, se este trabalho não é, digamos que, salvaguardado, não é dado ênfase enquanto um fator de coesão social, as coisas não correm bem. Não é? Bom, por agora, creio que seria isso. Obrigado.
Obrigada. Passávamos então já de seguida para Manuel Roxo, inspetor da ACT.
Pronto, flores à parte. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar uma reflexão que é, também é minha e deriva um pouco do exercício profissional que tenho. Primeiro, ia falar de alguns pontos sobre a sinistralidade, sobre a tipologia de empresas que tenho, que temos e o ambiente em que elas se movimentam hoje, o quadro legal, suponho que é isso que está muito presente, e depois alguns aspectos de detalhe sobre projetos falhados, projetos metidos debaixo da gaveta, coisas assim, nesse contexto, e algumas condições de eficácia que podiam ser melhoradas, como é que eu ia dizer, prosaicamente, sem grandes considerações, digamos, teóricas. Sobre a sinistralidade, o Hugo já fez um exame suficientemente detalhado, queria chamar a atenção para um outro aspecto. Os nossos acidentes mortais, os mortais, quero dizer os mais graves, têm de facto diminuído. Os outros, então, fruto do contexto da crise, ou no contexto da crise, não quero fazer relações, têm tido uma retoma. E nunca tiveram um processo de descida tão acentuado como foi o processo de descida dos acidentes de trabalho mortais. Portanto, quero dizer com isto que há ali um mundo desconhecido, relativamente ao qual não temos ideia nem capacidade de explicar porque é que umas vezes sobem, outras vezes descem. Nem conseguimos fazer esse tipo de explicação. Portanto, temos essa oscilação, quer dizer, falta de controle. Mas sejamos claros uns para os outros neste particular domínio. Quanto às doenças, não preciso dizer mais, somos um país extremamente saudável, ninguém é doente, do trabalho, que saiba. Será qualquer coisa desse género que teríamos concluído, e nem ninguém está interessado em saber, porque é uma conversa absolutamente recorrente e, portanto, a partir daí, pronto, estamos mais ou menos esclarecidos. Fala-se muito de cultura de segurança, é um dos aspectos, é este, é o interesse que se tem em conhecer a realidade que se tem. Pronto, esta sinistralidade, é bom que eu dizia, que eu gostava de parar duas ou três ideias fortes sobre o que é que são as nossas empresas. É bom que se diga, cerca de 1 milhão, e mais, são pequenas e médias. E grande parte delas são micro, isto é, não têm sequer 9 trabalhadores. Portanto, as empresas grandes são à volta de 1000. Obviamente, depois a distribuição do emprego não é mecânica numas e noutras. E, portanto, estas empresas, este conjunto, este bloco, movimenta-se num ambiente geral, hoje, de grande mudança, então depois da crise e da pendência da crise, foi varrida por um verdadeiro terremoto. Houve empresas que desapareceram, umas atrás das outras, e a rede de relações, digamos assim, modificou-se. Deve-se dizer que nós, por exemplo, do ponto de vista da inspeção de trabalho, notamos isso muito assertivamente, digamos assim, no âmbito da construção. Tínhamos uma relação mais ou menos constante com o setor. Com a crise, aquilo mudou-se tudo, não sei se repararam, mas uma das associações patronais das maiores empresas até fechou a porta. E, portanto, são outras as que aí andam, e nós vamos lá e é como se não nos conhecessem. Portanto, é um dos efeitos da própria crise, foi a falência de uma série delas, o aparecimento de outras, e, portanto, gente que se reorganiza e se relaciona uns com os outros e até com a administração pública, de formas e com culturas até, pronto, muito marcadas pela ideologia dominante da altura. Um outro aspecto que gostava de, que foi aqui muito salientado e gostava de chamar também particularmente a atenção. Vivemos numa economia já completamente terciarizada. Onde é que vai o setor primário? Aliás, grande parte dele fechou, não é? Mesmo os setores mais perigosos da construção diminuíram, acentuadamente, o que não nos faz alegrar sobre a diminuição dos mortos. Pode ter a ver com isso. E, portanto, é preciso explicar porque é que remontam para outros setores que, em princípio, não produziriam tantos mortos. E, portanto, vivem, digamos assim, numa economia terciarizada e de relação entre eles. Como sabem, a palavra de ordem é o downsizing e o outsourcing. Não é? E, portanto, é isso que marca o conjunto de relações que eles estabelecem entre si. Portanto, grande parte destas pequenas e micros não têm uma atividade autónoma. Portanto, exerce a tua atividade no contexto de uma rede de relações que mantém com outras, com maior ou menor fidelidade, mas mantém nesse particular contexto. E se nós nos pusermos em cima de um tema que o ainda agora enunciou sobre a digitalização, podemos imaginar o que será a rede de subcontratação à escala mundial. Isto é, eu posso ter processos produtivos montados cuja execução percorre fronteiras à vontade. Certo? Utilizando, digamos assim, a localização que mais convenha para ter uma produção mais barata, mais eficiente, mais eficaz, etc. O que nos põe um problema sério de eficácia à administração do trabalho, nomeadamente como é que ela faz esse acompanhamento, como é que se relaciona para esse efeito. Portanto, não é um problema, já é um problema de hoje, não é? Mas já é um problema que há de vir e que se há de pôr com muita acuidade, e já se põe, não é? Em alguns domínios. Já há algumas redes de relação a esse propósito. Portanto, o contexto é este, de mudança constante, de mudança acelerada, em que já não é a integridade física aquilo que deve ser protegida, porque a indústria tradicional morreu, só que seja, ainda para lá existe, mas mesmo a que existe já funciona de forma terciarizada, não é? Faz encomendas para este, para aquele e para aquele outro, ela própria. E, portanto, põe-se fortemente em questão a transição de paradigma da proteção da integridade física, quero dizer força física e destreza, para a capacidade, digamos assim, mental e das exigências emocionais, que a gente ouve na doutrina aí da gestão dos recursos humanos, que é intensíssima. Estão sempre a pensar como é que nós devemos trabalhar mais, mais depressa e melhor. E, portanto, faça isso o que fizer às relações internas. E, portanto, sim, essa matéria estará na ordem do dia. Pronto, o quadro legal que temos, certo? De alguma forma, deve-se dizer que ele já contém em si essa exigência de tratamento de outros domínios, que não só o da saúde física, mas também da saúde mental. E, portanto, tem um aparelho, digamos assim, de construção metodológica que faz mais apelo ao funcionamento e ao desempenho das organizações, propriamente à prescrição técnica deste ou daquele aspecto relacionado com o trabalho. Faz muito apelo a esse domínio. Ora bem, nós fizemos essa transposição, já o disse, em 91, para o nosso ordenamento jurídico. Até fomos criticados, na altura, por ter sido o país dos primeiros que fez a transposição da diretiva originária e aquele que potencialmente estaria menos preparado para o fazer. Mas a verdade é que isso deu origem a um conjunto de políticas públicas tentando minorar, digamos assim, os déficits de transição de um quadro e de uma forma de relação da segurança do trabalho para o outro, nomeadamente com o esforço enorme que foi feito, até com o investimento público, portanto, a criação do fomento da existência de técnicos de segurança para que eles possam depois, mais tarde... Bom, mas essa linha política esgotou-se. Essa linha de desenvolvimento esgotou-se até agora. E depois, em função disso, foi-se prescrevendo do plano nacional aquilo que das diretivas se entendia que seria a melhor forma de fazer essa aplicação no quadro legal português. E eu acho que ainda não houve um processo de reflexão sério sobre a bondade das soluções que então foram adotadas. Houve até alterações à Lei 102, aprofundadas, que num dos quais não se conhece qual foi o objetivo, porque o objetivo inicial era a adaptação à diretiva de serviços. Mas aquilo tem muito mais do que isso. E tudo o que ali foi feito de alterações foi feito sem uma discussão prévia. Apareceram. Milagrosamente, ninguém fez um diagnóstico de coisa nenhuma. E eu, pessoalmente, começo-me a questionar, eu nisto acho que sou um bocadinho... É um fã terrível, ou coisa, o jogador fora da caixa, ou o que quer que seja. Mas eu acho que, fruto do contexto, da tipologia de empresas que temos, nós continuamos a congeminar soluções para empresas grandes. E, pá, são mil, as outras são as 900, que não são o normal. O normal não é ser empresa grande, o normal é ser empresa pequena. E, portanto, nós temos uma concepção muito, eu diria, para caracterizar, estratificada sobre o que são o papel dos serviços, o papel dos técnicos, o papel dos médicos, etc. Mas depois a gente tem que ir descendo na escala de empresas, na sua dimensionamento, e na forma como elas se relacionam umas com as outras, e devia pensar um bocadinho mais se esta estratificação que temos é tão boa quanto isso, ou pelo menos tão capaz de ser eficaz quanto isso. Dou-vos alguns exemplos de resultantes de tudo isto. Os serviços que nós hoje temos constituídos, e que existem, os externos, etc., são todos eles, força da lei ou do modo como se olha a lei, serviços de prestação de serviço, como é que eu ia dizer, generalistas. Portanto, sabem de tudo, em todo momento, em todas as ocasiões, e exige-lhe que façam isso. Essa estratificação chega ao ponto de se retirar responsabilidades às empresas e atribuí-lhes a eles, do ponto de vista, digamos assim, dos mecanismos de imputação de responsabilidades. E eu não sei se isso é bom. Então, uma empresa que conhece trabalhadores precisa do quê? Mas é um volume muito grande. Acho que devia haver algum grau de reflexão sobre esse grau de estratificação. Nós não temos uma rede de prestadores de serviços de especialidades que são necessárias. Não temos, isso não existe. Nem está prevista na lei e devo dizer que acho eu que está impedida pela lei. E, portanto, estamos a criar um mercado, digamos assim, de serviços, condicionado pela lei, impossível de ser economicamente rentável e, portanto, ele vai para o fundo na qualidade. É o que temos assistido, toda a gente se queixa, acusa-se mutuamente de tudo e de todos, portanto, esse processo de falta de qualidade, e eu acho que se devia procurar as razões fundas dessa mesma perspectiva. O outro, pronto, tem a ver com os profissionais. Vou-vos dar um pequeno exemplo. A primeira formação que se equacionou, há 20 e tal anos atrás, contemplava uma formação inicial que tinha uma carga horária de 500 horas. Hoje não há mestrado nenhum que tenha a exigência de ter 500 horas. E, portanto, quero dizer com isto, é uma formação caríssima para formar generalistas e eu não sei se produz aquilo que era suposto ser produzido. Desde que deixou de haver financiamento do Estado, obviamente, a queda da qualidade aconteceu. Podemos gritar, não tem, mas as regras da vida impõem esse tipo de coisas. E, portanto, esse pensamento não está feito. Ora bem, nós temos um sistema montado em cima das responsabilidades, então, das empresas, certo? E do apoio técnico que deve ser dado pelos serviços e pelos profissionais de segurança e saúde do trabalho. Mas ele há uma outra vertente, que sem a qual nada disto funciona. O jogo interno da empresa não funciona, que são os próprios trabalhadores. Os mecanismos, volto a usar a palavra, que eu escrevi aqui e esqueço muito, é da idade, estratificados, de eleição dos representantes dos trabalhadores, é uma coisa feita só para as mil. As outras não podem usar aquilo. O BTE, se eles usassem, gastava a floresta toda do país para publicar aquilo. É simples. Um milhão a ter que fazer aquele processo eleitoral. Epá, haja alguma paciência, aquilo não funciona. E, portanto, nós estamos com um déficit profundo em cima da tradição cultural que temos, absolutamente autocrática no que seja a relação de trabalho. Nós temos uma parte do sistema tal qual ele foi concebido para funcionar que não funciona, não existe. E, portanto, em função disso, acho que não se gera o jogo necessário dentro das empresas para que surjam os problemas e eles possam ser evidentemente tratados. É, digamos, do ponto de vista da concepção do sistema, é aquele que me parece mais complexo. Depois, já agora, há umas coisas esquecidas no percurso. São alguns apontamentos. Temos um Regulamento de Segurança e Saúde no Trabalho na Construção, que foi publicado para discussão pública, foi consensualizado com os representantes sindicais e patronais no seu contexto e não há meio de sair lá do seu buraquinho do governo. Está lá feito. Nunca aparece. Normalmente aparece no fim do mandato de cada governo e depois, fruto das circunvoluções, vai outra vez para o seu sossego alguns. E, portanto, eu digo isto porque é um trabalho que foi feito e não aparece. Está desaparecido. Outro conhecem, a lista das doenças profissionais, nunca mais há meio de incorporar. Portanto, os fatores têm a ver com os problemas de saúde mental. E isso é absolutamente necessário. Nós temos hoje os nossos tribunais cristalizados a considerar que estas doenças não são profissionais. Dito já várias sentenças. E já é um percurso recorrente. E, portanto, enquanto não se fizer isto, nós estamos pronto, estamos a caminhar no sentido inverso da história. Já agora, quanto à administração pública. Pronto, a conversa que tem havido sobre isto, e a mim incomoda-me até um bocadinho, é sempre quantitativa. Mais inspectores. Como se isso só bastasse. Toma lá mais. Toma lá mais. Depois eles reformam-se, passado 10 anos, lembro. Epá, mas há outras coisas que é possível serem feitas para que a máquina possa funcionar melhor. Já agora falaram do relatório único. Não é possível ter um sistema de cruzamento de dados para saber quem manda e quem não manda o relatório único. Não temos aparelhagem para isso. É ridículo. Isto é ridículo. Não é possível. Dados para aqui, dados para ali, a minha base é assim, a tua é assim, é assado, é possível. E bem, não consigo saber, de uma forma que devia saber com um clique, quantas empresas não enviaram e toma lá que já... Vais-te lembrar que, pronto, qualquer coisinha. E, portanto, inicia-se este processo e ele interrompe sempre num momento qualquer. E, portanto, é uma das circunstâncias. Ou outro que eu gostava de chamar a atenção. A lei de processo das contrarrelações laborais. Ela foi tão melhorada, que deixou de ser aquilo que devia ser. Um processo simples e rápido e eficaz de aplicar uma sanção. Aquilo é um fim do mundo. Um direito que é... Nosso, uma empresa a defender-se, não, aqui tem que pagar primeiro para poder defender-se depois. Epa, é ridículo. E cria um problema que eu tenho agora lá, mas eu não, desculpem, às vezes esqueço-me que houve um casaco que já não tenho. Mas eu tenho lá pessoas que só fazem isto. A tratar de dinheiro que não é nosso, que é deles. Obviamente, quando eles chegam à altura, batem à porta violentamente, o dinheiro é meu, dei cá o dinheiro. E isto em que é que beneficia? A minha eficiência na aplicação das sanções. Isto e outros exemplos, por exemplo, também lá me implica, me dá alguma inabilidade, por exemplo, tratar infrações massivas, como por exemplo sejam essas da falta de entrega do relatório único. Obriga-me a ter uma assinatura manual. Se eu fizer humilhar, fico sem braço, desculpem. É um instante. E portanto há coisas que não... Estamos a falar de eficiência. Portanto, a administração pública e a administração de trabalho não funciona se o sistema sancionatório não funcionar. A dissuasão faz-se. E, portanto, não é mais gente, só mais gente. É preciso fazer mais coisas. Olhar um bocadinho para a máquina para ver como é que ela pode ser mais eficiente dos mecanismos, os processos que existem relativamente a esta matéria. E pronto, calava-me. Obrigado.
Obrigada. Passava já a palavra, então, à doutora Teresa Espansandim, membro da direção da Ordem dos Psicólogos.
Boa tarde a todas, a todos. De facto, não repetirei, acho que enfatizarei alguns aspectos que foram aqui ditos pelos colegas presentes nesta reunião aberta, que têm que ver realmente com algo que começa logo pela definição de doença e de não doença, e onde não estão previstas as doenças, na lista de classificação das doenças profissionais, aquilo que decorre das mudanças e do paradigma atual do trabalho, e que tem que ver com os riscos psicossociais. E estamos a falar de um tema amplamente estudado e demonstrado na literatura científica, que tem que ver com questões, por exemplo, do burnout e tudo o que tem que ver com as alterações ao nível da saúde física decorrentes de questões de dimensões emocionais, e que são elas fruto, como aqui também foi já referido, da forma como o trabalho está organizado, como a forma como os líderes estão preocupados ou não com aquilo que é efetivamente o lucro, quando no fundo o trabalho é desmaterializado e tem que ver com a capacidade das pessoas de se relacionarem, de produzirem mentalmente e não do trabalho, do trabalho físico. São inúmeros os estudos já existentes sobre, sobre o impacto, por um lado, financeiro, decorrente daquilo que é as ausências, as faltas ao trabalho, absentismo, mas também aquilo que tem que ver com o presentismo. O trabalhador está presente porque eventualmente não pode de forma alguma faltar ao trabalho, mas não está com as condições necessárias para realizar o seu trabalho. E, portanto, isto parece ser uma responsabilidade que passa ao lado das organizações, das empresas, ou não empresas, mas das organizações, e que, portanto, começa logo aqui esta questão de como uma lei da saúde ocupacional não prevê não só a existência do número de profissionais médicos e técnicos suficientes para trabalhar as dimensões da prevenção, como também julgamos que esses mesmos profissionais não serão os mais aptos para agir ao nível da prevenção e, com certeza, que eventualmente também ao nível da reabilitação das pessoas, quando estamos a falar de riscos psicossociais, e, portanto, realmente também prevemos e defendemos a figura do psicólogo do trabalho como o profissional que, não querendo, portanto, numa lógica de não, e pensando que o nosso tecido empresarial são de facto PMEs e microempresas, não numa lógica de obrigatoriedade de agora as empresas terem que contratar estes profissionais, porque na verdade isso seria traduzir-se numa obrigatoriedade que muito possivelmente isso não seria cumprido, mas realmente ser possível às empresas terem aqui um contexto que no entender da Ordem dos Psicólogos deveria ser legislativo, porque de outra forma não terá qualquer tipo de implementação por parte das entidades patronais, alguma obrigatoriedade nesta lógica de responsabilização pelo aquilo que é a vida das pessoas. E uma parte importante da vida das pessoas é no trabalho, e com certeza que julgamos que essa responsabilidade também tem que existir por parte das entidades que desenvolvem o trabalho, portanto uma fatia substancial da vida das pessoas. Existem os dados sobre a importância dos fatores dos riscos psicossociais. A ACT, pelo que sabemos, também aplica e já aplicou ações relativamente a situações em que estas situações se passam, e só face à obrigatoriedade é que as empresas desenvolvem ações no sentido de que os locais de trabalho possam ser locais de trabalho mais saudáveis. No momento em que nos encontramos, será impensável continuarmos a olhar para os contextos de trabalho como contextos onde apenas se previne a saúde física, precisamente, e esse assim, fruto do enquadramento legal, encontramos facilmente as barreiras, as sinalizações, os degraus marcados para que não haja situação, ou pelo menos que se previna que haja situações, mas não vemos os responsáveis por trabalhadores, as lideranças a ter formação em comunicação, em organização do trabalho, em gestão do stress, e julgamos que isto teria um investimento a este nível, se traduziria em muito financeiramente e em muito mais ao nível do sofrimento das pessoas, das famílias e, naturalmente, das comunidades.
Obrigada. Passava então ao Dr. Nunes da Silva, da Direção da Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho.
Praticamente todas as pessoas que falaram tocaram, digamos, todos os pontos que nós sentimos todos os dias. Portanto, tal qual se falou há pouquinho, as empresas, as grandes empresas que ainda sobreviveram, são poucas. Portanto, a maioria do nosso tecido empresarial, cerca de 90% e tal, são pequenas e médias empresas. Portanto, daí a importância da, digamos, das empresas de serviços externos, digamos, darem com qualidade idêntica ou, se possível, em uma qualidade superior àquela que existe, e eu acho e tenho a certeza que o devem e podem dar às pequenas e médias empresas. Porque, tocando aqui na, digamos, em alguns pontos que fui tomando de cada uma das apresentações foram feitas e que praticamente tocaram tudo o que há neste setor, e que eu estou de acordo praticamente com tudo, a retoma económica, aumento dos acidentes de trabalho. Exatamente porque, de acordo com o que falámos, deixou de haver, digamos, a grande empresa de construção civil que tinha os serviços organizados, para haver empresas, como eu já falei, num congresso até promovido pela ACT, que houve aqui junto aos Jerónimos, e portanto, em que eu estava também na mesa, e que falei nisso, em que estas empresas que hoje em dia fazem os dito, as pequenas obras, os restauros, não é? Não têm qualquer organização. Portanto, não são, inclusive as pessoas que estão a trabalhar não são profissionais da área. Portanto, é o senhor que é cozinheiro que vai mudar umas, que vai, por uma, vai fazer de canalizador porque já mudou umas torneiras em casa. É o outro que mudou umas lâmpadas que vai fazer de eletricista. E, portanto, nós deixamos de... E, portanto, daí o aumento dos acidentes de trabalho. Portanto, nós temos, não temos acidentes mortais porque não temos a grande obra, temos um menor risco, mas, em contrapartida, temos um aumento dos acidentes de trabalho porque as pessoas que estão a fazer nem sequer são profissionais da área. Portanto, não têm informação própria para o trabalho que estão a fazer. E estes senhores nem sequer recorrem, eu posso dizer que não sequer recorrem às empresas de serviços externos. Nós temos... que têm sido fiscalizadas, portanto, todas estas casas que se dedicam agora aos aluguéis temporários, essas estão a fazer o pedido já de estou convencido devido à vossa inspeção, dos serviços de organização de serviços de segurança e saúde no trabalho, mas quem fez a obra, isso aparece e desaparece. E, portanto, como aparecem e desaparecem, não tem, digamos, não temos pedidos praticamente. Eu tenho falado também com colegas nesse, de se por acaso têm tido pedidos destas empresas. É raro haver um pedido destas empresas. Eu até chego, eu nem sei se estão organizadas como empresas. Fico na dúvida se estão organizadas como empresas, se vão fazer aquilo em determinados dias em que conseguem reunir um determinado número de pessoas. Portanto, é um ponto que nós temos que, digamos, que desenvolver em conjunto com a ACT, digamos, de forma a tentar localizar essas empresas e saber se estão para já formadas como empresas e que formação têm estes profissionais. Segurança e saúde do trabalho não têm, não estão qualquer tipo, outro tipo de organização, e, portanto, eu julgo que, eu pelo menos eu vi, posso-vos dizer, na vossa e nossa Avenida 5 de Outubro, que também tenho o meu escritório na Avenida 5 de Outubro, um senhor já teria 60 e muitos anos a pintar um, isto é um caso prático, a pintar um edifício que teria 7 ou 8 pisos e estava a pintar, digamos, desde um terraço que fica aí ao nível de um 5º, 6º piso, toda a chaminé altíssima, com um escadote, uma trincha e um balde. Isto na vida assim, doutor. Sem qualquer proteção, sem qualquer andaime, sem qualquer segurança, sem qualquer capacete, sem botas, sem fato, sem qualquer, digamos, cabo, no caso de uma falha. Portanto, uma pessoa já com, de certeza, reformada, portanto, pela idade que apresentava, e que estaria ali a fazer, digamos, a pintura até estava bonita. Não é? Eu estava a ver quando é que um escadote altíssimo, portanto, caía dali para baixo, não é? E, portanto, são estas, este tipo de obra que hoje está a fazer. E, portanto, e que é praticamente, e que é feita quase às escondidas, não é? Também reconheço a grande dificuldade que a ACT tem nisto, porque está a ser feita quase às escondidas, não sendo pressionados para a ACT. Claro que não vão impedir serviços externos a nós. Pronto, isto é mesmo assim, não é? Realmente, relativamente à falta de dados sobre as doenças profissionais, que também aqui boa nota, e realmente é que eu... Dr. Dionísio aqui da CGTP fez aqui, digamos, um rastreio perfeito da situação. Dou-lhe os meus parabéns. Não sabia que os sindicatos estavam tão bem informados da situação. A CGTP já vi que está, não é? Porque fez aqui um relatório perfeito. Relativamente aos dados sobre doenças profissionais, é realmente um problema porque nós não os temos, acho que ninguém tem, e porque as pessoas estão sempre, como ele disse bem, a entrar e a sair das doenças profissionais. Hoje em dia é um setor que nós temos em grande desenvolvimento e que também tem uma parte legal e tem uma parte ilegal, que é a parte dos idosos, que foi uma parte que por acaso ainda não falámos aqui. Há um grande crescimento de idosos, há idosos em todo lado. Há idosos em lares, há idosos em casas, há idosos em moradias. É um bom negócio, portanto, toda a gente agora, digamos, trabalha na área dos idosos. Uns são subcontratados e, portanto, são aquelas pessoas que vão tomar conta dos idosos a casa, tal como trabalho hoje um computador, também vão trabalhar os idosos a casa, e é um serviço que cada vez está a aumentar, porque as pessoas muitas vezes não querem colocar o seu pai ou a sua mãe num lar, e, portanto, às vezes vão contratar profissionais que nem sequer estão habilitados, nem sequer sabem pegar, e, portanto, de doenças musculoesqueléticas, etc., nem sequer sabem pegar no idoso. E, portanto, nessas situações, portanto, também não temos qualquer informação. E como eu digo, neste setor dos idosos, há muitas doenças profissionais, mas mesmo muitas. E isso é do conhecimento, julgo, do ACT e da Direção-Geral de Saúde. Principalmente a partir das doenças musculoesqueléticas. A partir dos 40, 45 anos, as senhoras estão perfeitamente prontas, todas para as doenças profissionais. Portanto, o médico de trabalho depois fica com um problema, o que é que eu vou fazer a uma senhora com 40 ou 45 anos? A senhora depois teve, ao pegar num doente, teve uma dor súbita, vai para a companhia de seguros, a companhia de seguros trata de despachar, desculpem o termo, o mais rápido possível, volta ao médico de trabalho, o médico de trabalho vê que a senhora não está apta para exercer a sua profissão, não lhe dá aptidão, envia para as doenças profissionais, e falo muito bem, ela vai para as doenças profissionais, nas doenças profissionais está lá 2 ou 3 meses, e manda-na outra vez para o trabalho. Chega ao trabalho, vai ao médico de trabalho, mas a senhora não está em condições. Ah, mas eu já vim das doenças profissionais. Então já vem das doenças profissionais, vai para o médico de família, para variar. Não é? O médico de família mantém ali embaixo, em banho-maria, até que a junta médica diz assim, não, o senhor já está aqui há 3 meses. A senhora vai, mas é ter alta. Volta ao local de trabalho. Local de trabalho, o médico não, mas a senhora não está em condições. Vai para as doenças profissionais. Portanto, é assim que as situações funcionam. Relativamente à questão, porque ninguém, resumindo e concluindo, o que me dá a ideia a mim, que temos bastantes, digamos, trabalhadores neste setor, é que não há, digamos, verdadeiramente um setor de doenças profissionais, seja na Segurança Social, e os seguros tiveram esse setor, e como sabem, portanto, todas as empresas pagavam um seguro que se chamava Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. E, de repente, a palavra doenças profissionais saiu da nossa apólice, mas não saiu o valor, agora estou a falar com uma entidade patronal, não saiu o valor que pagávamos, o valor que todas as entidades patronais pagavam pelo prémio de seguros. Isto é uma coisa, parece-me aberrante, não é? Acidentes de trabalho e doenças profissionais para os seus trabalhadores, continua a pagar o mesmo valor, ou até o aumentozinho anual do seu prémio, mas sem as doenças profissionais. Ninguém reparou nisto. Nem repararam as entidades patronais, nem as associações, nem ninguém. De maneira que, hoje em dia, esses trabalhadores estão completamente desprotegidos. Tendo em conta que os trabalhadores trabalham até mais tarde, portanto, surge maior número destes casos. E, portanto, acho que fez muito bem em falar neste caso, porque, digamos que estas pessoas, eu vou utilizar a palavra correta, estão ao abandono. Portanto, estão a ser tiradas para baixo, de baixo volta ao emprego, chegam à entidade patronal, tiram-se e pronto. E andam neste círculo, não é? Evidentemente com consequentes dificuldades económicas, que isto depois traz dificuldades económicas a estas pessoas. A entidade patronal também não sabe o que é que há de fazer. Digo-vos, tenho falado com várias, que nos chamam e perguntam o que é que há de fazer. Não sabem o que é que há de fazer. Eu até gosto deste profissional, mas vejo que a pessoa não está em condições.
não posso pôr outra pessoa no seu local de trabalho, porque a junta médica deu-lhe alta, somente para as doenças profissionais passadas outros meses ela volta, e o que é que eu faço a outra pessoa que fui buscar para a substituir? Portanto, está aqui uma situação de resolução difícil, enquanto não houver um organismo, seja ele privado, seja ele estatal, que tome conta deste setor. Portanto, digamos, o resto, como diz o outro, como diz o senhor inspetor do OCT, está a trabalhar mais ou menos, não é? E não há dúvida que a Lei 72 de 2009 veio revolucionar todo este setor, não é? Veio organizá-lo, embora com essa falta, de reflexão, estamos agora, se calhar, a ter a primeira, mas veio organizar, veio legalizar estas empresas, veio fiscalizar. Nós somos auditados para o OCT de dois em dois anos, eu falo por mim, e que vem verificar quais os técnicos que temos, a preparação que têm, os currículos que têm, inclusive neste momento vão acompanhá-los às empresas para ver o trabalho que estão a fazer e como é que estão a fazer e querem ver os relatórios que eles fizeram. Portanto, parece-me que nesse aspecto, e relativamente ao OCT, está a trabalhar melhor até que a saúde, está a trabalhar bastante melhor que a saúde. Não é por estar aqui o inspetor do OCT, não está aqui uma pessoa da Direção-Geral de Saúde, mas estão mais nas empresas e são muito mais nas empresas e estão muito mais nas empresas prestadores de serviços externos, vendo o que é que elas estão a fazer, se estão a fazer as coisas não só de acordo com a lei, como com as evoluções que vão saindo, porque vão saindo novas normas e nova maneira de trabalhar. Portanto, eu lembro-me quando nós começámos a fazer, fazíamos nas empresas os ditos relatórios de higiene e segurança. Depois, quando apareceu a Lei 102 de 2009, passou a haver os relatórios de avaliação de riscos. E depois, agora, já há o relatório de avaliação de riscos por função. E agora, a avaliação, como nós chegámos aqui, a avaliação dos riscos psicossociais. Já lá vamos. Relativamente aos médicos de trabalho, como disse, tocou aqui em tudo, e temos falado de tudo o que tocou, porque realmente fez aqui uma relação perfeita da situação. Infelizmente, falou em 2.200 médicos civilistas. De acordo com a Ordem dos Médicos, o último número é cerca de 1.100, entre 1.100 e 1.200. Corpo formado. Mas, efetivamente, só estão a trabalhar no mercado 450 especialistas. Portanto, veja, se o doutor chegou aqui a um ponto de um médico para, disse-me, 100 e tal empresas, agora, neste caso, não temos um médico, nós temos meio médico para 100 e tal empresas. Não é? Daí aparecerem relatórios com médicos que trabalham, sei lá, 50 horas por dia e 40, não é? Basta olhar para... Não é? E uma dificuldade tremenda das empresas prestadoras de serviços externos de ter médicos com digamos, especialistas nesta área. Estranhamente, a Ordem dos Médicos, aliás, apenas... abriu vaga para 4 este ano. 4. Exatamente, 4 vagas. Portanto, convém... depois, temos ainda 330 pós-graduados em medicina de trabalho. Portanto, estamos a falar de médicos que estão nos centros de saúde, médicos normalmente já têm a especialidade de medicina geral familiar e que foram tirar uma pós-graduação em medicina de trabalho. Portanto, uma preparação fantástica. Com 2 anos tirados na Escola Nacional de Saúde Pública. Dados pelos melhores professores, estou a falar do professor Silva Santos, estou a falar do professor Sousa Uva. Portanto, portanto, estas pessoas não podem, querem ser tirada a autorização pela Ordem dos Médicos, como quem diz, já acabou, portanto, os senhores não trabalham mais. Porque isto só foi dado durante, para 4 anos, para os senhores tirarem o curso, agora acabou. Agora, se quiser fazer um exame à ordem. Ora, se eu só dou, já vamos ver qual é o resultado destes exames, não é? Se eu só abrir a porta a 4, agora, portanto, já sabe que este, além de só termos 450, estes 330 jovens, que já são médicos, médicos clínicos já familiares, ainda foram tirar uma pós-graduação paga por eles e por Estado, agora, de acordo com a última notícia, portanto, não têm mais autorização. Acabando estes 2 anos do curso, mais 2 anos que deram nas empresas, é-lhe retirada, não fazemos ideia por o porquê disto. Estamos a tentar, de juntas várias organizações, que estas pessoas vão, mas, como disse o médico especialista, você pode tentar tudo, mas quem tem a chave da especialidade somos nós. Quanto aos trabalhadores temporários, os trabalhadores temporários, totalmente de acordo também, os trabalhadores temporários, os exames que são feitos nas empresas de trabalho temporários, se os calculam, quais serão, não é? O mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, não é? Enquanto se tenta que os exames que sejam feitos nas empresas sejam dedicados à função que a pessoa tem, portanto, vai-se tentar virar os exames, se é uma empresa de serviço, se é um comércio, se é uma empresa industrial, etc. Aqui para o trabalho temporário é o mínimo dos mínimos e, se quiser, e se possível, até sem exames nenhums. A mim, escusam de me ir aderir à porta sem exames nenhums, não entra nem sequer na porta. Portanto, são realmente muito mal preparados para entrar na empresa e isto não faz qualquer sentido. Os trabalhadores à distância, julgo que também se poderia fazer o mesmo, se estão a trabalhar para uma dada empresa, também não lhes custava nada, uma vez por ano, ou quando fossem chamados, fazer exames nessa empresa para fazer a medicina do trabalho. Relativamente aos serviços externos e internos, tenho a dizer só o seguinte, que relativamente à influência nos serviços internos, o poder de influência sobre o médico e sobre o técnico é muito superior ao dos serviços externos. Não quer dizer que não há também uma tentativa nos serviços externos, não é? Há simplesmente, como há vários passos a seguir, o médico, eu para já nunca tentei influenciar, nem vale a pena, verdade, tem que ser dita, os médicos, quando estão ligados aos serviços externos, são a sua posição é uma posição, posso dizer, de quase total independência. Não digo que não haja um ou outro caso, mas da experiência que eu tenho de 20 anos, é de quase total independência. Da minha parte, estão completamente livres, estão lá no seu consultório, falem o que quiserem com a pessoa, estão totalmente à vontade. E não há qualquer tipo de pressão. Agora, mas alguma entidade empregadora já vos falou? Já. Mas estamos a falar em 3 ou 4 casos em 20 anos. Se com o médico a conviver todos os dias dentro da empresa, isso muda de figura, não é? E, além disso, havia sempre aquela tentativa. Nas empresas mais antigas, o médico era o médico também de família, que ia lá à casa, ver a avó, a sogra e o neto. Portanto, quando é uma empresa de serviços externos, portanto, hoje é que este, amanhã o outro, e, portanto, isso é mais difícil de controlar e são menos influenciáveis nesse sentido. Portanto, praticamente já falámos, relativamente só queria tocar aqui a uma coisa que é fundamental. O ACT tem toda a razão naquilo que falou, eu não acho que é problema de meios do ACT, de meios não, de mais inspectores, eu acho que é problema é dos meios do ACT. O ACT realmente não ter acesso ao relatório único, o relatório único é a pessoa com aquilo na mão, tem tudo na mão. E, portanto, não conseguem ter uma listagem das empresas que não entregaram o relatório único. Portanto, as empresas, nós, e o trabalhão que aquilo dá, temos que andar a pressionar as empresas para dar, passam-nos a delegação, façam-nos a delegação, mails, telefonemas, etc. Façam a delegação que nós fazemos isso, para que eles possam entregar. Normalmente, quem não entrega o relatório único não tem serviços organizados, ponto. Não quer... Porque senão faria com todo o gosto X consultas, tenho isto, medidas de autoproteção, tenho aquilo e tenho aquilo outro, com todo, tenho formação disto, aquilo e daquilo outro. Claro que não tem, portanto não entrega. Portanto, isso era fundamental para o ACT, porque o ACT tem ali cerca de 40% de todas as empresas que não têm serviços organizados. Chegamos à conclusão que 40% das empresas no país não têm serviços organizados de segurança e saúde de trabalho. Quanto à avaliação dos riscos psicossociais, neste momento, só está a ser pedido às grandes empresas. Nós teríamos imenso gosto em continuar a trabalhar com os psicólogos nas nossas empresas e temos, com certeza, 400 a 500 empresas, que estou a falar para a nossa associação, teria imenso gosto em contratar psicólogos para trabalharem connosco, desde que se comece a fazer a todas as empresas de uma forma generalizada. Pronto, só.
Obrigada.
Desculpa o tempo de meio.
Não há problema. Zé, não sei se queres falar agora, se passamos a palavra a outras... Vejo aqui outras pessoas, não sei se querem também intervir ou dizer alguma coisa sobre a matéria. Pedia só que se apresentassem quando falassem.
Aproveito que está aqui o inspetor do ACT. Eu sou técnico também, já agora sou técnico de segurança na construção já há muitos anos, já há quase 20 anos também. Portanto, tenho acompanhado a evolução do setor, tenho acompanhado muitos colegas do ACT e, efetivamente, o ACT tem falta de meios para, no terreno, poder controlar, efetivamente, principalmente o setor da construção, que foi um setor que foi aqui muito falado e principalmente agora por causa da retoma económica, com as muito microempresas que aparecem, e, portanto, isso é uma coisa que sente no terreno. Outro dos problemas com o ACT, e todos nós nos defrontamos neste momento, é com a desregulação completa do setor da construção. Portanto, eu, para fazer obras, eu não preciso de informar ninguém. Eu esventro completamente uma casa e eu não tenho que participar nem a uma câmara, não tenho que ter um alvará, não tenho que ter nada. Chego ali, arranjo meia dúzia de pessoas, como o senhor disse ainda há pouco, esvento uma casa, remodelo uma casa completamente, não digo nada a ninguém e passado duas semanas ou três semanas tenho uma casa e o ACT não tem forma nenhuma de poder controlar o que se passa. Portanto, isso é uma situação que veio exatamente da desregulação das licenças de obra, que antigamente eram mais ou menos controladas e permitia-se que se controlasse algumas coisas. Os técnicos de segurança não entram no... Nestas obras não entram e algumas pessoas que ainda têm o bom senso de os contratar, as situações duram pouco, porque quando se começa a exigir a imposição de algumas regras, os contratos terminam de imediato. Isso é uma situação que eu pessoalmente constato. Falou-se aqui também aqui da ordem dos psicólogos nas questões das doenças psicossociais. E são situações que, infelizmente, já têm um peso bastante grande económico, não é? A nível europeu já se fala em qualquer coisa como 17 mil milhões de euros. Portanto, já é uma verba bastante grande. E
só no Reino Unido estamos a falar de 300 mil milhões.
Os números que ainda há pouco que nos deram, e por um colega, seu, um estudo feito pela Agência Europeia, eram 17 mil milhões de euros, pronto, portanto, mas seja como for, já é um valor bastante, bastante grande. E que acaba por incapacitar as pessoas de várias formas, seja por depressões, seja por stress, seja por burnouts, seja por recuperações difíceis, seja... E nem as empresas, e nomeadamente estas situações aparecem mais em empresas de maior dimensão, que têm capacidade económica para ter serviços para poder responder a isto. Não temos nem profissionais, como foi dito aqui, médicos ou psicólogos. Não temos as empresas vocacionadas para isso. Portanto, fazem inquéritos minimalistas sobre esta temática, apenas para cumprir os requisitos mínimos dos mínimos legais. E andamos aqui num ciclo quase vicioso à volta disto. Isto é o que nós acabamos por sentir. E as pessoas acabam por ficar incapacitadas, seja na sua capacidade de trabalho, mesmo quando recuperam, muitas vezes as capacidades de produtividade ficam sempre reduzidas, ou reduzidas durante muito mais tempo do que aquilo que é a incapacidade médica, por assim dizer. E... também não vejo muito da parte da legislação em querer corrigir com isto. Há um setor que também sofre muito com isto, que é o setor das pessoas que trabalham por turnos, e que também a legislação pouco fala e o ACT intervém, desculpe que o diga, quase zero. E todos nós já sabemos, já há variedíssimos estudos científicos que suportam exatamente as consequências dos trabalhos por turnos, e também ninguém liga muito à questão do trabalho por turnos. E temos já cada vez mais pessoas a trabalhar em trabalhos por turnos e as suas consequências começam das pessoas que já têm alguns anos de trabalhos por turnos, só a partir dos 10, 15, 20 anos já começam a aparecer as sequelas desses trabalhos por desorganização mais de trabalho. Portanto, para além do trabalho por turnos, que é um trabalho penoso, há depois a desorganização da organização do trabalho por parte das empresas que vai agravar e vai potenciar estes fatores de desgaste acelerado do trabalho por turnos. Quando as pessoas se dirigem ao ACT com este tipo de problemas, eu peço desculpa, não é pessoal, mas pronto, é a experiência pessoal que tenho, não atua. A lei é vaga, é muito vaga, é verdade, mas naquilo onde pode atuar também não atua. Aliás, eu atrevo-me a dizer isto porque a resposta que temos dos inspectores é que há empresas até que são intocáveis. Há empresas que são intocáveis. É para não vamos para aí, é para tentem lá resolver isso, vejam lá isso de outra maneira. Quer dizer, não gostamos muito de nos meter nisso. E isso também é uma forma depois de levar a situações que a psicóloga, a senhora psicóloga da Ordem dos Psicólogos aqui referiu, dos burnouts, das depressões e outras situações afins.
Só para a Isabel já certamente agradeceu no início, mas queria também reforçar o agradecimento em nome do Bloco de Esquerda do contributo que foi trazido aqui. Nós vamos ter no dia 26 uma discussão aqui no Parlamento. Há já iniciativas, nomeadamente do PCP, que estão em discussão. Mas nós temos abordado este tema aqui na Assembleia da República. Ele tem surgido de várias formas. Ele surge quando nós estamos a discutir uma petição dos trabalhadores das pedreiras que visa reconhecer o desgaste rápido e que nos trouxe as condições de trabalho em que são feitas na indústria da extração da pedra, a dificuldade em muitas vezes conciliar a prestação daquele trabalho com as regras de saúde e segurança, quando as pessoas já não conseguem respirar e nem sequer conseguem trabalhar utilizando as máscaras que é suposto com os horários que são impostos, etc. E, portanto, por via do desgaste rápido das condições de trabalho de alguns setores particulares, a Assembleia da República tem sido bloco, mas a Assembleia em geral tem sido confrontada com estas questões. Estamos neste momento a desenvolver um trabalho, que esse até foi suscitado por uma iniciativa do Bloco, um trabalho de audições várias sobre a questão do trabalho por turnos e do trabalho noturno, e sobre as medidas de compensação, quer em termos de tempo de trabalho, de compensações pecuniárias, de majoração de férias, de acesso à reforma antecipada, mas também de reforço do acompanhamento em termos de saúde dos trabalhadores por turnos. E a percepção que temos tido, temos ouvido trabalhadores de vários setores, do setor da indústria, mas cada vez mais se alarga estas formas de organização de trabalho, se alarga a setores que tradicionalmente não eram os setores de trabalho por turnos, como a energia, ou a saúde, ou alguma indústria, cada vez mais se alarga a outros setores, nomeadamente setores dos serviços. E isso também é uma questão que nos preocupa, porque as consequências que existem relativamente a estas formas de organização de trabalho são pesadas para os trabalhadores, quer do ponto de vista social, da conciliação com a vida pessoal e familiar, quer do ponto de vista da saúde. Temos discutido estas matérias, ou fomos confrontados com estas matérias, no debate que fizemos aqui quando aprovámos a lei do combate ao assédio no local de trabalho. Justamente, até creio que foi o Dr. Manuel Roxo que nos trouxe aqui à Assembleia, e também à Ordem dos Médicos na altura, a necessidade de enquadrar as doenças psicossociais, ou seja, de estabelecer concretamente os nexos de causalidade que podem existir entre determinadas doenças, como a depressão, o burnout, etc., e práticas reiteradas de assédio. A verdade é que a lei já foi aprovada e previa, por exemplo, uma atualização da lista das doenças profissionais, justamente para poder ser aplicada no que dizia respeito à aplicação das doenças profissionais que resultassem de práticas de assédio, da aplicação da proteção existente, e o que nos dizem, confirmarão que lidam com isso mais diretamente do que nós, é que atualmente, como esse processo não foi desencadeado, mas não foi concluído pelo governo, nós neste momento temos uma parte da lei que não pode ser aplicada porque não foi suficientemente clarificada a incidência dessa lei na lista das doenças profissionais, o que, creio que não estou a dizer nenhuma asneira, não impede que determinados médicos, por sua iniciativa, possam atribuir esse nexo de causalidade, mas também não facilita o reconhecimento. Mas isso não sei se estou, corrijam-me se estou a dizer alguma imprecisão, porque é para isso que estamos aqui, para aprender convosco e para vos ouvir. Finalmente, temos também tido uma discussão que não tem direto, que tem alguma coisa a ver com isto, que é toda a discussão que temos tido sobre as pensões e sobre a questão da invalidez, sobre as juntas médicas, enfim, sobre um conjunto de matérias que se relacionam mais com isso. Nós o que gostaríamos era de a partir também da informação, das opiniões que nos trazem, de construir, de consolidar a nossa reflexão e as nossas propostas sobre esse conjunto de matérias. A necessidade de produzir informação. Eu não percebi exatamente, quer dizer, o relatório único é obrigatório que todas as empresas o entreguem. Eu não percebi exatamente o que é que está a falhar aí, mas se puder depois só clarificar. Sim.
Capacidade de controle da entrega.
Ah, mas há alguma contraordenação prevista para a não entrega? Mas não se consegue.
Controlar uma coisa dessas, com o trabalho de infantaria.
Mas não está, como outros instrumentos, não está informatizado o controle da própria entrega? Por vistos, não.
Está numa base de dados como a nossa,
ok. Mas isso terá mais a ver então com o cruzamento de dados? Pronto, é isso, é que sem a produção de informação fica todo o trabalho muito mais dificultado e a visibilidade dos problemas fica mais dificultada. Há todas as questões da prevenção, da reparação de danos. Uma discussão também com que vamos ser confrontados tem que ver com a dependência e a escolha dos médicos e o modo como as seguradoras também, de alguma forma, condicionam a avaliação que os médicos fazem no que diz respeito aos acidentes de trabalho, com o valor das prestações para os sinistrados, com a questão do cálculo das indemnizações, com a questão da remissão das pensões, tudo questões que certamente, que algumas eu ouvi, outras terão sido também abordadas na intervenção inicial, mas portanto, no fundo, nós queremos contribuir para neste debate que o Parlamento já tem feito por outras vias e que o Parlamento fará também agora, com esses projetos que serão discutidos no dia 26, no fundo, queríamos fazer esta reunião aberta, sem grande pretensão de ela ser e esgotar todos os assuntos, mas para nós podermos também consolidar as nossas posições e percebermos exatamente quais são as áreas mais problemáticas onde é preciso intervir sobre esta matéria. E pronto, só queria dizer isto.
Muito rapidamente, então, sobre a primeira questão das doenças profissionais ou das doenças psicossociais, muito rapidamente, por exemplo, em Itália, que tem um conceito, que estabelece na lei um conceito de acidente e doença profissional parecido com o nosso, e também tem uma lista de doenças profissionais como a nossa. Aliás, a este respeito, o Governo está agora a preparar a revisão da Tabela Nacional de Incapacidades. Está a fazer isto muito no âmbito da saúde, ainda. Era importante trazer isso para o trabalho. Portanto, essa é uma reivindicação da CGTP e julgo também vossa, e é importante trazer isto para o mundo do trabalho, porque é importante depois para a graduação, digamos, das incapacidades, das doenças profissionais. Mas, voltando àquilo que estava a dizer, na Itália, a legislação estabelece um princípio como este, eu tomei a liberdade de traduzir, em atenção à definição do caráter geral do dano biológico, eles criam aqui um dano que é o dano biológico, e do critério para a determinação do respectivo ressarcimento, o presente artigo define para efeitos de acidente e doença profissional o dano biológico como uma lesão para a integridade psicofísica suscetível de valoração médico-legal da pessoa. Portanto, tudo o que é valorado do ponto de vista médico-legal e do ponto de vista psicofísico, de afetação psicofísica, é reparável e é ressarcível. E, portanto, isto que é, no fundo, não é preciso muitas alterações. O que é preciso é que a nossa lei comece por introduzir uma cláusula deste tipo, a dizer que não é só a capacidade de ganho do trabalhador que é ressarcida, não é só a capacidade dele executar ou não a tarefa que executava, mas também aquilo que ele é enquanto pessoa. E aquilo que é a afetação da sua saúde enquanto pessoa. Agora, isto vai contra a lógica toda da reparação que existe atualmente.
E daí a dificuldade que tem. Relativamente depois à questão do relatório único, queria só acrescentar uma coisa. Nós na CGTP temos um programa informático que trata relatórios únicos. E o que é que nós fazemos? Tiramos taxas de frequência, taxas de gravidade, taxas disto, taxas daquilo, com o objetivo depois de orientar, dos representantes que têm acesso aos relatórios únicos, orientarem a sua atividade sindical em função dos dados dos relatórios únicos das suas empresas. Não cruzamos umas com as outras, porque mete dados pessoais. Portanto, no fundo, eles entram com a sua password e tratam os relatórios que eles próprios introduzem. Agora, eu numa conversa com o subdiretor-geral da GERT, ele disse-me que neste momento eles próprios não têm capacidade técnica para tratar os dados dos relatórios únicos. E isto não é só no que respeita à entrega ou não entrega dos relatórios únicos, é ao próprio cruzamento de várias fontes de informação, relatórios únicos, dados da Segurança Social, dados do Fisco, que permitam ver em que medida é que os dados que são integrados no próprio relatório único às vezes são verdadeiros ou não.
Nós não temos hipótese, não temos hipótese de validar.
Não há, claro. Claro.
Porque o que é que acontece? Parte desses relatórios, não somos só nós que fazemos, é também, não, como devem já saber, os contabilistas. Aquelas empresas pequenas.
Claro, 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 claro. É totobola. É totobola. Não, é que cometem-se crimes de falsas declarações. Pronto. E portanto, a DGERT não tem sequer capacidade de encontrar estes indícios, não é? Que é uma coisa que no âmbito da reforma do Estado, fala-se tanto da reforma do Estado, isto era uma coisa que se devia começar logo por fazer. Depois, relativamente às seguradoras, só dizer uma coisa, há países onde as seguradoras fazem a determinação do prémio de acidente, do prémio que se paga por acidente e doença profissional, ou só por acidente, dependendo dos regimes que existem em cada país, é feita em função do risco. E como é? Aqui também, teoricamente, também é. Só que isso não acontece na prática. As seguradoras veem que tipo de condições de trabalho é que existem na organização e depois fixam o prémio a pagar em função do risco concreto a que cada trabalhador está sujeito. Aqui, teoricamente, também funciona assim. Mas na prática não funciona. É fixado em função do salário, em função do tipo de atividade, mas sem ter em conta as condições de trabalho concretas. Eu uma vez perguntei ao presidente da Associação de Seguradores porque é que não se trabalhava assim, na prática. E ele disse-me, como as empresas têm uma grande rotatividade de seguradoras, portanto estão sempre a mudar de seguradora para a mais barata, têm a noção que se fizerem este tipo de trabalho estão a beneficiar a que vem a seguir. E, portanto, não fazem. E esta era uma coisa que, se calhar, ajudava bastante a obrigar as empresas que recorrem aos seguros a terem melhores condições de segurança e saúde para, assim, beneficiarem de seguros mais baratos. Outra questão ainda, cálculo das indenizações. Eu já tinha falado disto. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Eu sou advogado de profissão e agora tenho um caso que funciona assim. O trabalhador teve um acidente, caiu de um andaime, 8 metros de altura, e vai ter uma pensão. E neste caso, a seguradora é uma sociedade unipessoal. E como é uma sociedade unipessoal, onde é que eu vou buscar a indenização dele? Ao Fundo de Acidentes de Trabalho. Eu não consigo ir buscá-la à empresa. Isto quer dizer que a única coisa que eu vou buscar é aquilo que o Fundo de Acidentes de Trabalho que me paga, que não paga sequer o agravamento da culpa, e no caso concreto deste trabalhador houve culpa, quer dizer que ele até teria direito a uma indenização e uma pensão mais alta, em função da culpa, mas como o fato não paga isso, eu só vou buscar o valor normal da pensão dele. Mais nada, em função da capacidade de ganho. Mas um trabalhador, por exemplo, de uma grande empresa, isto para levar à questão das PMEs e para a forma como as PMEs como têm que ser encaradas e as microempresas. O que é que eu faço? Pago à seguradora, vou à seguradora buscar a indenização relativamente à capacidade de ganho, mas depois ponho uma ação de responsabilidade civil pelos danos futuros e pelos danos que não estão integrados na reparação do acidente de trabalho por via da lei da Lei de Reparação de Acidentes de Trabalho e vou buscar um conjunto de outros valores, danos morais, danos não patrimoniais, etc., que o trabalhador possa ter tido. E quem é que os vai pagar? Vai pagar a empresa. Ora, quando estamos a falar de empresas muito pequeninas, sociedades unipessoais, de responsabilidade limitada, não há hipótese de buscar estas coisas. Porque quando eu ponho a ação de responsabilidade civil contra a empresa de responsabilidade limitada, ela não tem património, não tem capital social, não tem nada. Portanto, esse trabalhador fica só com aquilo que o Fundo de Acidentes de Trabalho dá. Portanto, isto é algo que tem que ser pensado, porque o problema não é só elas não prevenirem, é que elas depois também não assumem a responsabilidade quando causam os danos. E hoje em dia, esta figura da sociedade por cotas unipessoal, que se criou a determinada altura, que é um contrassenso, como é que há uma sociedade unipessoal, não é? Que inicialmente não havia, era impossível haver, só como começaram a acontecer muitos casos de mortes de sócios em que só um é que ficava com as cotas todas. Então, passou a haver a sociedade unipessoal por cotas. Ora, elas são de responsabilidade limitada. Limitada à cota. E o que é que acontece? Isto equivale a dizer que são de responsabilidade nenhuma, porque não pagam nada. E, portanto, e cada vez que é preciso fazê-las pagar, não se consegue. E muito do trabalho da construção civil, mas não é só da construção civil, até no turismo já há casos desses também, é feito através de subcontratações de empresas destas, que eles fecham uma e abrem outra a seguir, com outro nome diferente e com uma sede diferente. Portanto, isto é um problema que nós julgávamos ultrapassado a determinada altura, mas que a história das empresas na hora e não sei o quê voltou a agravar. Portanto, e também temos que olhar para ele com muita atenção.
Eu fui convidado pelo Bloco de Esquerda e agradeço a presença do Bloco de Esquerda. Não estou aqui mandatado por nenhuma empresa, nenhuma instituição. Faço parte dos representantes para a Segurança e Saúde no Trabalho na Altice Portugal, ou na antiga Portal Telecom. E o tema que mais me interessa aqui não é tanto os acidentes de trabalho, mas sim aquilo que eventualmente pode causar doenças de psicossociais de trabalho. A questão da ausência de funções, ou seja, as pessoas que, o presentismo, eu gostei da expressão que não conhecia, que é a presença das pessoas no local de trabalho, mas que não têm funções. E isso causa doenças, que eu diria, causa doenças psicossociais, enquanto essas pessoas, dois em dois anos, são obrigadas a fazer a análise médica e saber se estão ou não aptas de forma física para trabalhar, em termos psicológicos, isso não existe. Eu, como representante, sei que vamos instituir um inquérito em que as pessoas vão, assim como recebem o convite para se apresentar no centro clínico, também vão receber um link para preencher um inquérito validado através de uma norma da Ordem dos Psicólogos, mas ainda não está instituído, está em processo para instituir esse procedimento. Mas, de facto, com este presentismo em que as pessoas estão presentes, agora algumas foram libertadas para poder estar em casa a trabalhar, não é? Ou para poder estar em casa sem trabalhar, causam danos, doenças, e depois de que forma é que podemos considerar essa doença para efeitos do absentismo, da baixa, porque depois... Elas, dois em dois anos, são dadas sempre aptas para trabalhar, mas não são avaliadas psicologicamente se estão aptas ou não para trabalhar. Portanto, estou aqui, essencialmente, para ouvir, e daí não ter participado até agora, exatamente porque sou interessado nesta matéria, mais do que tudo sou interessado. Muito obrigado.
Uma forma de contributo que a Ordem dos Psicólogos também já vos fez chegar, foi um documento que enquadra aqui no âmbito da Lei da Saúde Ocupacional alguns dos contributos, e existem legislação já muito avançada na Bélgica, em França e também na Alemanha, e que, nomeadamente na Bélgica e na França, há definição em lei do que é riscos psicossociais. Portanto, nós não temos isso de forma nenhuma definida, contemplada, e portanto começamos logo por aqui. Como é que podemos obrigar quem quer que seja a fazer a avaliação dos riscos psicossociais quando na verdade nem temos contemplado uma definição na legislação de riscos psicossociais. Ou seja, estamos aqui a falar do elefante branco, aqui está aqui na sala, está aqui, é enorme, mas não nos podemos referir a ele, apesar de ser óbvio o impacto que isto tem na vida das pessoas. A título de exemplo, depois têm acesso nos anexos desse documento, a legislação a esse nível e que, com certeza, para além da definição, que medidas ao nível da prevenção e da intervenção remediativa ao nível terciário, como é que nesses países isto é implementado? Tivemos a oportunidade de falar ainda esta tarde sobre isto não traz, a importância disto não é só ao nível do trabalhador que tem um problema grave que não é reconhecível e eventualmente para a empresa que também, porque desconhecedora de estratégias, porque não tem profissionais, porque não está sensibilizada para estas questões, também não faz qualquer tipo de prevenção ou remediação. Na verdade, o custo que isto tem para o erário público, para todos nós, em sofrimento ou não, doentes ou não, na medida em que isto tem um impacto ao nível do Serviço Nacional de Saúde, porque é onde as pessoas podem recorrer. Quando recorrem, na verdade, também não têm resposta e são sabidos, ou deveriam ser melhor sabidos, os escassos números de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Há populações em que existe um psicólogo para 100 mil portuguesas ou portugueses, o que traz logo aqui uma consequência que é, mesmo que não seja, as empresas não sejam responsabilizadas e por isso também serão menos responsabilizadas o quanto mais investirem nestas dimensões, na verdade pagaremos, continuaremos a pagar e uns pagarão mais do que outros.
Só duas notas breves para dar as minhas discordâncias. Primeiro, exames médicos de trabalho temporário, pelas empresas de trabalho temporário. Eu, pessoalmente, discordo que lhes seja retirada essa incumbência, porque tudo o que seja retirar responsabilidades preventivas a uma entidade que tem poderes patronais, eu acho que é um bocadinho contra a legem. E devo dizer-vos que as associações das empresas de trabalho temporário gostariam de ver isso. Eles têm responsabilidades preventivas, portanto, os trabalhadores que contratam e colocam, e, portanto, como tal, têm que ter atividades preventivas. Se o controle é feito bem ou mal, isso é outra história, porque é a história completa de todas as circunstâncias e até da má interpretação relativamente a essa matéria. Riscos psicossociais. A lei não define, de facto, riscos psicossociais enquanto tal, nem esse nem outros. Mas isso não tem impedido a aplicação da lei. Já há várias empresas que foram levadas à barra do tribunal por nós próprios, porque não fizeram a avaliação e deviam não ter feito, desde que se identifique porque é que seria necessário que o fizessem, porque o que a lei diz não se refere a risco nenhum, em especial refere-se a todos. Portanto, são todos. Estes também são e, portanto, isso...
Fala especificamente no assédio moral
pessoal. Sim, eu falo especificamente, mas de um ponto de vista reparador, não é do ponto de vista preventivo. Gostava de vos chamar a atenção que os parceiros sociais europeus celebraram aqui há uns anos atrás, agora datas exatas não me lembro, dois acordos, um sobre violência do trabalho e outro sobre assédio, se não estou em erro.
Assédio moral.
Assédio moral, exatamente. Portanto, em muitos países isso não passou a diretiva, ficou em acordo, tal e qual. Portanto, nem se sabe bem porque é que não passou a diretiva ou nem se sabe bem, não interessa. Mas o ponto é, o acordo foi feito, está lá estabilizado e o desafio feito aos países está lá materializado. Portanto, em alguns foi mais desenvolvido, noutros foi mais tímido e mais tímido. No nosso caso, foi só a CGTP, se não estou em erro, que celebrou com a Confederação do Comércio um protocolo para tratarem o assunto. Acho que foi a única expressão visível dessas recomendações, não houve outras, e, portanto, como é que eu ia dizer? Sim, pode haver desenvolvimentos legislativos relativamente a esta matéria, desde que a gente consiga ver da experiência dos outros os erros que não queremos cometer relativamente ao que eles fazem. E, portanto, os erros não andam muito distantes daqueles que nós vimos enunciando aqui. Portanto, são dos erros e dos fatores de insucesso de eventuais iniciativas legislativas. Eram só estes dois aspectos que eu gostava de centrar.
Voltando só aqui um pouco atrás àquilo que aqui o colega da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços referiu em relação aos acidentes de trabalho, que das apólices saiu a parte das doenças profissionais. Isso é um pormenor que parece insignificante, mas que, pessoalmente, eu acho que tem a maior das importâncias. Porque era uma verba que as seguradoras tinham que assegurar exatamente para o fundo das doenças profissionais e que ajudava a financiar o próprio fundo quando as unipessoais eventualmente não poderiam compensar. A outra questão que eu gostava de deixar aqui também era ainda em relação ao trabalho por turnos. E quando o Sr. Deputado se referiu à questão da antecipação do tempo de reforma e sabendo que estas coisas acabam sempre por se resumir a números, se as empresas que recorrem ao trabalho por turno tivessem uma penalização na taxa social única em função do tipo de trabalho por turnos que têm, portanto, para, no fundo, compensar a antecipação do tempo de reforma, dividir isso pelo período de contribuição, portanto, no fundo, era um valor a diluir por 30 ou 35 ou 40 anos, portanto, seria um valor residual que as empresas teriam que suportar, mas que as faria pensar que se todo o trabalho que atualmente se recorre por turnos era ou não necessário, porque muitas vezes recorre-se ao trabalho por turnos, é para dar jeito e tal, e até coisas, e vai-se, porque não tem custos acrescidos. Exatamente. A outra questão é a limitação do horário semanal dos trabalhos por turnos, que não pode ser visto da mesma forma que o trabalho normal, e que em termos de código de trabalho é exatamente igual. Portanto, não faz distinção em termos de número de horas semanais. Uma alteração à legislação, que foi uma coisa subtil que passou, mas que também parece, olhando, que quando se olha atentamente também parece uma aberração, foi empurrar para dentro dos períodos de descanso, para dentro das folgas, os períodos de descanso. Isto é, portanto, quando a lei diz que se tem que ter no mínimo 11 horas de descanso entre períodos de trabalho, no trabalho por turnos, na última revisão do Código de Trabalho, fizeram esta habilidade que foi empurrar essas 11 horas para dentro dos dias de descanso. Portanto, que é outra coisa que vem penalizar as pessoas que trabalham por turnos em detrimento dos restantes. Portanto, e ainda há uma terceira questão, que é as 11 horas são sempre inferiores nos turnos aos períodos entre períodos de trabalho nas pessoas que trabalham em período normal de trabalho. Isto é, eu trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, só vou entrar no outro dia às 9. Portanto, se eu somar isto, dá muito mais do que as 11 horas. Portanto, no lugar de proteger as pessoas que trabalham por turnos, eu ainda lhes vou agravar a sua situação, a sua penosidade, porque lhes vou dar menos tempo de descanso e tempo de qualidade de família.
Muito bem, obrigado. A Joana Neto queria também...
Sim, só queria fazer uma observação e uma pergunta. Primeira observação, para acompanhar aquilo que é a análise que o inspetor Manuel Rocha fez deste problema, que eu acho que é um problema sistémico de... O regime que nós temos neste momento em vigor da 102 de 2009 claramente é pensado para grandes empresas e o nosso tecido empresarial não é esse. O que é que acontece? Faz com que essa lei seja inoperante em grande parte das situações. O que, somado à incapacidade de fiscalização da ACT, por força da complexidade até do regime, e o torna mais uma vez completamente inoperante. Portanto, acompanho essa e acho que temos que fazer essa reflexão. Essa é uma reflexão que é difícil de fazer, ou seja, como é que nós conseguimos simultaneamente garantir a proteção dos trabalhadores e uma fiscalização eficaz e ao mesmo tempo responder a essa diversidade que nós temos no nosso tecido empresarial e que não se compadece com algumas das coisas que estão contempladas no regime. Essa é logo a primeira reflexão que queria só fazer. E depois era uma pergunta ao Dionísio, na sequência da intervenção que fez e que me pareceu pertinente, que tem a ver com a responsabilização das sociedades unipessoais por cotas, e que se torna tanto mais premente quando houve uma alteração que permitiu que estas sociedades fossem criadas com capital social, que é, bom, é o que é, não é? A minha pergunta é, como é que nós respondemos a isto? Nós respondemos a isto como? Alterando o Código das Sociedades Comerciais? Alterando, não é? Porque a questão é, eu percebo a preocupação, acompanho essa preocupação, e nós que estamos aqui estamos a pensar como é que nós vamos resolver o problema por via legislativa, e portanto a minha pergunta era nesse sentido, era se a resposta seria por via de uma alteração ao Código das Sociedades Comerciais, mas isso aí seria uma questão pronto, que não está tanto dentro do âmbito do trabalho, mas que também naturalmente tem incidência sobre o trabalho, ou se eventualmente há aqui outra forma de nós respondermos, e que poderá eventualmente ter a ver com aquilo que também tinha sido identificado logo no início, que é o facto do nosso sistema ser um sistema misto e que, portanto, pode ter aqui alguma entropia introduzida por essa diversidade que nós temos de regime. É isso, essa é a minha.
Não, só uma palavrinha por causa do termo incapacidade de fiscalização da ACT. Porque no caso, a incapacidade de fiscalização não é da ACT, é do regime. E, portanto, gosto pouco de transferir as coisas de uns sítios para os outros e depois está ali o bode expiatório e fica tudo bem quanto ao resto. É isso que procurei dizer. A forma como ela está estruturada bastante além, não estou a dizer que é melhor ou pior, é além, é uma distância daquilo que é o regime originário, é uma especificidade introduzida pelo Estado português. Se ela é boa ou se ela é má, se é capaz ou incapaz de produzir regulação, a questão é essa. Portanto, depois não é os homens do fim da linha que levam com a... Pronto. Mas eu tenho que o centrar, porque tem muitas responsabilidades, com certeza que tem. Se o regime é bom, é uma coisa para ser fiscalizado. Se o regime é mau, não há fiscalização que o resolva. Pronto, era só.
Só uma ressalva. Eu comecei por dizer que o regime era anacrónico. E, portanto, naturalmente que isso depois, se o regime tem esse problema de base, depois isso dificulta a capacidade...
Ficou claro, obrigado. Eu passava, se calhar, depois em si, e depois talvez finalizássemos.
Então, muito rapidamente. Primeiro, a inspeção, eu vejo sempre a inspeção como o fim da linha destas coisas. Primeiro, há todo um conjunto de trabalho que tem que ser feito, desde a educação, à formação, ao controlo, não é? À monitorização. Quando foi transposta a diretiva comunitária ao nível europeu, e há uma coisa que nós dizemos, a nossa economia é baseada em micro e pequenas empresas. Não é a nossa, é a economia europeia. É 97% das empresas quase europeias são micro e pequenas empresas. Portanto, é uma realidade, não podem ser todos grandes. Já há grandes demais às vezes, portanto, não podem ser todos grandes. Ora, como é que países, por exemplo, como a Alemanha ou a Holanda resolveram este problema? Resolveram, quer dizer, tentaram resolver este problema. Eles têm uma coisa muito desenvolvida, que são as câmaras de comércio. E nem na Alemanha ou na Holanda, qualquer empresa tem que ser, é obrigatório ser inscrita numa câmara de comércio, sob pena de penalizações diversas que eles têm ao nível dos impostos, etc. Por exemplo, na Alemanha, se não pertencer a uma câmara de comércio e indústria, paga mais impostos. Portanto, há vários tipos de regimes que depois eu não conheço bem em profundidade, mas eu sei que eles utilizam muito essa figura da Câmara de Comércio e Indústria. Então é através das Câmaras de Comércio e Indústria que eles depois organizam, digamos, os serviços de apoio às empresas mais pequenas. Isto, por exemplo, eu estudei isto mais até ao nível da formação profissional, quando andei a estudar o dual, os cursos dual e as aprendizagens dual, e eles partem muito das Câmaras de Comércio. E as empresas pequenas também fazem aprendizagens dual. E, portanto, em segurança e saúde no trabalho, eles trabalharam também. Agora, isto é num país onde a taxa de associativismo das empresas é muito elevada, o que não acontece em Portugal, como nós sabemos.
Isto quer dizer que quando não há associativismo que valha, vale o Estado, como nós sabemos. Ora, nós temos uma figura, por exemplo, aos trabalhadores ambulantes, que é a prestação do Serviço de Saúde Ocupacional pelo Serviço Nacional de Saúde, que é outro problema, né? Que é outro, não é só o Estado, a gente agora podia perder mais uma sessão destas a falar do Estado e da segurança e saúde no Estado, que ainda é pior, mas, começando logo pela ACT, né? mas era usar um sistema deste tipo. Não sei de que forma é que se poderia financiar, talvez não, quase necessariamente a partir das próprias empresas, mas que, de alguma forma, respondesse a entidades que não têm capacidade, porque isto é um problema de saúde pública. O problema da segurança e saúde no trabalho, a profissão do técnico de segurança e saúde no trabalho é regulada porque é uma profissão de interesse público. Não é? Porque é importante nós sabermos, enquanto cidadãos, que as empresas têm capacidade para albergar trabalhadores. E, portanto, é um problema que tem a ver com todos nós. E é importante que o Estado, então, perceba isso também e crie mecanismos para chegar a este tipo de entidades. Eu julgo que aquela figura que existe das empresas ambulantes, dos trabalhadores ambulantes, podia, de alguma forma, ser utilizada, embora isso levante problemas de financiamento, como é óbvio, e nós sabemos o que é que isso significa. Mas podia ser talvez uma forma, visto que a forma ideal, que era o associativismo, que era utilizar as próprias entidades, por exemplo, a Confederação de PMEs, etc., não está a funcionar. Depois, poderia também, isto ao nível da saúde ocupacional, ao nível dos serviços de segurança e saúde no trabalho, era, não sei, criar um sistema que pudesse ser tipo cooperativo, não faço ideia, é algo que se pode pensar também, mas seguramente não é muito fácil, porque os nossos empregadores muito pequeninos são muito pouco, digamos, ativos do ponto de vista da sua conexão social. Mas o que teria que ser uma destas duas coisas, não estou a ver outras mais grandes hipóteses.
Obrigado. João.
Só para terminar, vou ser mesmo muito breve, que a nossa reunião já vai longa, não é? Nós, o Hugo disse bem que a profissão de técnico de segurança é uma espécie de uma profissão de interesse público. E Portugal, quando saiu a primeira legislação sobre os técnicos em 2000, se a memória não me atraiçoa, não é? Abriu a possibilidade a esta atividade profissional ser exercida ao nível dos técnicos superiores, por todas as profissões. E isto é uma mais-valia enorme. Por exemplo, no Brasil não é assim, só os engenheiros é que podem efetuar esta função, por exemplo. Cometemos há uns tempos atrás aqui um erro crasso que foi, por exemplo, no início os técnicos de segurança podiam trabalhar sobre a organização da emergência, a autoproteção e incêndios, e a Ordem Profissional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos vedou esta tarefa aos técnicos que não engenheiros. Isto é um erro, porque houve aqui um enorme fechamento profissional por parte da Ordem, e eu espero que, peço imensa desculpa, espero que a Ordem dos Psicólogos não faça o mesmo relativamente aos fatores de riscos psicossociais, porque as equipas multidisciplinares em matérias de segurança e saúde são muito úteis. E, portanto, vedar isto a uma profissão única é um erro crasso. Que nós não cometemos isto quando a legislação saiu em 2000, cometemos-lo parcialmente com esta questão da parte dos incêndios, da organização da emergência, das medidas de autoproteção, e espero que, mais tarde ou mais cedo, vamos legislar esta matéria dos riscos psicossociais, e eu espero que tenhamos todos o bom senso de que esta é uma matéria que deve ser tutelada, digamos assim, ou aberta a várias profissões e não só a psicólogos, naturalmente, não é? E, portanto, gostava, na área da saúde, médicos, psicanalistas, antropólogos, sociólogos, politólogos, etc., todos eles têm uma palavra a dizer sobre os fatores de riscos psicossociais, cada um, e é estes saberes múltiplos que podem melhorar o conteúdo da apreciação dos riscos psicossociais e dos fatores psicossociais, e não exclusivamente uma profissão. Tá? Era só isto que tinha para concluir.
Sinto que aí já há uma vontade de reagir, mas acho que a sua expressão é em si mesmo uma reação à intervenção que foi feita. Nós temos mesmo que terminar. 30, sim, 30 segundos ali, 30 segundos aí, está bem? Não se importa? Sim.
Então, mas isso remete-nos a uma coisa, é que a formação dos técnicos se calhar não está bem feita, não é?
Não, não está bem feita. É assim, o primeiro momento está a entrar no laboratório químico e não fazer uma análise de risco no laboratório químico, um professor não entra numa obra e não faz uma análise de riscos.
Mas neste momento um técnico de segurança pode entrar num laboratório de química e fazer análise de riscos numa química?
Eu só para terminar, gostaria de... Há pouco falou em França, na Alemanha, na Holanda, etc. Em Portugal não há, sob o ponto de vista da população, qualquer conhecimento do que nós estamos aqui a falar. De segurança e saúde do trabalho. Enquanto nestes países há uma cadeira, alguns no 12º, outros nas faculdades, a um nível geral, sobre noções básicas de segurança e saúde no trabalho. Aqui só damos essa formação depois das pessoas já estarem a trabalhar. A maioria dos trabalhadores de segurança e saúde do trabalho sabe que foi chamado ao médico. É pá, fui chamado ao médico, mas você foi? É pá, não sei, pá, acho que fui lá uma vez e tal. É esta noção que a 90% da população tem acerca da segurança e saúde do trabalho. Eu acho que era importantíssimo dar a conhecer o que é a segurança e saúde do trabalho à população de todo o país.
Muito obrigado. Nós vamos encerrar a reunião. Queria agradecer-vos. Sobre os turnos, a proposta que apresentamos vai justamente nesse sentido da diferenciação da TSU, do agravamento, não é? De uma diferenciação, do agravamento da TSU no caso de recurso ao trabalho por turnos, além da limitação para 35 horas de trabalho semanal, da regulação dos tempos de descanso, da majoração do tempo de férias, porque é um tempo diferente também. Esperamos, a nossa expectativa é que até ao final, ao meados do mês de maio, se conclua o processo na especialidade e que se consigam dar passos. O PCP também tem um projeto sobre o trabalho por turnos e temos estado a desafiar o Partido Socialista e o Governo sobre esta matéria. Não tem sido fácil, como imaginam, mas não desistimos ainda de conseguirmos algum progresso na questão do trabalho por turnos. Eles reencaminham muito sempre para as questões da saúde, nós entendemos que há aqui questões de âmbito laboral. Mas queria só, sem tomar mais tempo, agradecer mais uma vez os contributos e, se não virem mal, nós depois, em função também das iniciativas que formos tomando, se calhar dávamos nota dessas iniciativas e estaremos sempre muito... É sempre muito bem-vindo o contributo que possam dar. Agradecemos sinceramente o contributo que nos deram já hoje. Obrigado.